dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós falaremos sobre os temíveis laboratórios secretos. Bem, antes de a gente começar, primeiramente... A gente perdeu o início do podcast. Não, calma, que não é o início do conteúdo quando a gente volta dos recados. A gente perdeu mais ou menos ali a nossa introdução, né? Então, onde que eu apresento o tema, apresento os integrantes do podcast. Então, eu vou fazer esse pequeno enxerto misturado com recados, tá? Eu peço, por favor, que vocês não pulem os recados. É muito importante para nós, etc. Você recebe esse podcast de graça, etc, etc, etc e tal. Segundamente, quem participou desse podcast foi eu, obviamente, Rafael Jacaúna, a Ira Croft e a volta dele, que sempre volta da geladeira, Igor Alcântara, para nos ajudar. Também gostaria de dar um aviso sobre esse tema. A gente vai falar e discutir uma série de questões aqui que, enfim, pode causar um certo desconforto para você que está escutando. Então, se você for um daqueles ouvintes sensíveis que vai se incomodar, etc., a gente aqui pega bem leve no assunto, mas eu ainda acho que pode escapar uma coisa ou outra. Era importante pra gente, enfim, falar do tema, mas que não deu pra passar. Se você já tem algum histórico de ficar um pouco mal depois de escutar, ver certas coisas, etc., como eu reitero aqui, não é nada pesado e etc., mas sim, vai ter uma coisinha ou outra ali que pode ser incômoda pra vocês, tá? Só vou deixar isso aí. A gente vai falar dos laboratórios secretos ao redor do mundo, esses supostos laboratórios secretos, às vezes oficiais, às vezes não, às vezes que fazem coisas oficiais, às vezes não, e que, enfim, né, é toda essa maluquice em volta de governos, nações e tudo o que eles querem que você não saiba. É isso, alguns recadinhos bem rapidamente. Primeiramente é agradecer aos pauteiros, o Henrique Tavares, o Ricardo Gonçalves, o Cássio Lavagnoli, meu Deus do céu, esses nomes italianos, a Priscila Guerreiro na revisão, e é isso. Muito obrigado a todos vocês, a pauta ficou completíssima, completíssima. Muito bacana. Pra finalizar, enfim, a gente já estreou no YouTube, a gente tem o Freak Live Show toda segunda, a gente já lançou vários videozinhos com a nossa temática, mas que agora entramos com tudo no YouTube, porque estreamos o, enfim, videocast, eu prefiro falar videocast do que vlog, não olhe para trás, olha aí. Então, os assuntos que você escutou no podcast, quando eu falo isso, você pode ir pro YouTube e ver ali, né, o que que tem atrás de você, né? Eu vou deixar os links aí embaixo e você vai conferir aí minha careta falando sobre esse tipo de tema que a gente debate sobre aqui. No primeiro episódio, a gente falou sobre os palhaços sinistros, a onda de palhaços macabros que está assolando o mundo. E, cara, assim, a gente vai falar desses assuntos que acabam não gerando episódios, eles não são muito completos pra gente fazer um episódio só deles, né? Ou então, às vezes, até nem entraria no Aconteceu Comigo, mas que eu achei interessante e decidi comentar. Então, vai lá, a ideia é que seja semanal, tá certo? Eu ainda não defini o dia, mas semana que vem tem mais. Se você ainda não assinou o canal, assine o canal, deixe seu curtir, o seu compartilhar, bora lá pro cast que o governo tentou nos tirar. Olha aí. Galera, a gente vai começar falando sobre Portal Dawn, que é um nome bem esquisito. A gente tá falando aí sobre guerra, né, especificamente. Eu acho que é bom também a gente dar um aviso de que muito do que a gente vai falar aqui entra em terreno oficial e não oficial, levando em conta que o que é algo oficial? É algo que as autoridades em si afirmam a veracidade, realmente aconteceu. Agora, existe aquele tipo de evidência oficial e que o governo nunca vai admitir. Então, assim, às vezes a gente pode até acabar entrando em terrenos nebulosos e talvez até um pouco paranoicos, só que é bom a gente salientar que a maioria dessas informações, se foram tornadas oficiais, por exemplo, tem uns casos aqui, a gente vai falar mais a seguir, de coisas que o próprio governo, por exemplo, americano, pagou para ressarcir algumas pessoas que sofreram certos danos, em que, apesar deles nunca terem admitido que fizeram os tais testes, eles pagaram sem reclamar, sabe? Então, assim, são essas situações um pouco estranhas, né? Que a gente comentou um pouquinho, acho que no MK Ultra, que a gente gravou e tal, o Igor não estava.
Mas eu acho que uma coisa que tá começando errado é do que a gente vai falar. Já falou o nome do local, mas é o quê? O que a gente vai falar? Laboratórios, hospitais? Qual é o esquema?
Então, o objetivo desse episódio é falar sobre laboratórios secretos. A gente vai citar aqueles laboratórios ou centros de pesquisa em que, em teoria, eles não deveriam existir, ou eles existem, a gente sabe da existência deles, mas a gente não sabe exatamente o que eles praticam, e o que a gente tem são algumas informações encontradas, algumas evidências. Então a gente vai debater sobre esse tipo de coisa que o governo não quer que você saiba.
Tipo o laboratório que tem lá em Minas Gerais, onde em Varginha, né?
Não me fala desse laboratório de Varginha, que desde o episódio do caso Varginha, tu me meteu essa história ao invés de alienígena, e até agora não engoli. Então sai pra lá com esse laboratório maluco. Então, é interessante a gente falar o seguinte também, galera. O cast realmente ele vai ficar muito pesado, principalmente porque muitas das práticas que a gente vai falar aqui foram proibidas no Protocolo de Genebra, de 1925. E em demais outros termos oficiais que a gente teve aí relacionados à ONU, o que pode, o que não pode, o que é ético, o que não é ético. Aqui a gente vai chafurdar no que é feio de fazer, senhores governos de todo mundo. Então, vamos lá. Alguma dúvida mais, Rafael?
Não.
Então vamos lá. Muitas pesquisas foram conduzidas por vários países, né? O Reino Unido estabeleceu um programa de armas biológicas e químicas nesse lugar que eu citei, o Porton Down, em 1916. Então é algo, ó, bem mais antigo do que a gente vai citar de algumas aqui de Segunda Guerra. Toxinas como antraz, tularemia, brucelose, botulismo eram transformadas em armas em si, né? Para serem usadas, né? Em Greenard Island, na Escócia, uma série de testes com armas bioquímicas foram realizadas em 1942. Olha só que interessante, 80 ovelhas foram levadas à ilha e bombas cheias de antraz. Nossa, é antraz em português? Porque eu como assisto série americana, antrax. Eu só escuto antrax, né? Não sei se antraz é a forma aportuguesada.
Em português a gente fala antrax, né? Mas aqui a gente fala antrax.
Então, eu acho que é o que tu achava que era em inglês, André, já é em português.
Entendi. Desse incidente dessa ilha, né? Houve essas explosões de bombas cheias de antrax, e quando ela foi detonada, uma nuvem de gás de coloração marrom flutuou em direção aos animais. As ovelhas foram infectadas e morreram após poucos dias pela exposição. Alguns dos experimentos foram filmados com a confidencialidade do vídeo removida em 97. Eu vou deixar aí as imagens no link. O local ficou contaminado pelos próximos 48 anos. E novamente, reafirmo que vídeos, fotos... Eu vou colocar algumas coisas nesse post. Obviamente, com um certo limite, né, galera? Porque a gente é um site da família tradicional brasileira. vamos tentar, né, não assustar muito nosso ouvinte, mas lembrando a todos que são realmente imagens fortes que a gente vai colocar, então tomem cuidado, tá bom? Enfim, só que acontece também, né? Em teoria, já é meio babaca tu fazer isso com animal de qualquer forma, mas enfim, as pessoas fazem, é uma discussão ética que sempre volta à tona. Só que aí a gente tem coisas mais sinistras ainda, né? Porque teve também testes com seres humanos, né? Incluindo funcionários e militares. O Eric Hatterall descreve um experimento com drogas alucinógenas que participou. Segundo ele, agora abre a citação, aspas: "Eles deram para cada um de nós um copo d'água e falaram para bebermos. O que eu fiz sem nenhum sintoma adverso. Tinha gosto de água para mim. Mas alguns dos outros que ingeriram o líquido literalmente começaram a tentar subir pelas paredes e se encolher nos cantos. Eles gritavam e tinham alucinações e diziam que havia aranhas gigantes na sala." Olha que maluquice.
Dorgas, mano.
Porque assim, o que a gente tá falando, obviamente, a gente vai falar muito de arma biológica, arma química, relacionada a experimentos médicos, mas também tem isso também, né, galera? Os efeitos de certas drogas no organismo. E isso é algo que também vai ser feito muito. Hatch Niemann afirma que seu marido recebeu injeções de peste bubônica em um experimento em 1966 nesse laboratório. 3 meses depois veio a falecer, com óbito por câncer no estômago. Ela sabia que seu marido havia recebido injeções de varíola, antrax, praga bubônica e pólio em um período de 5 anos em que trabalhou em Porton Down, e que ele não recusava ser utilizado em experimentos por medo de perder o emprego.
Nossa, Deus, senhora!
Meu Deus, cara!
Parece ser o Homer!
há dezenas de relatos semelhantes a esse, né? E segundo algumas alegações, além de funcionários e militares que se voluntariaram, isso já é meio escroto quando você se voluntaria já, mas também eram utilizados idosos, assim como os deficientes mentais e indigentes nesses experimentos, que muitas vezes trazem sequelas permanentes, né? Dores de cabeça severas, câncer de pele, de olho, tumor cerebral, paralisia, bronquite crônica, asma, distúrbios nervosos, formação de bolhas e por aí vai, né? E assim, não me é surpreso, todas essas histórias aí, até hoje eu acho que rola por aí, né? Essa questão de indigentes, sem tetos por aí, que de repente some na noite, ninguém sabe, ninguém viu. Bem, mas olha que interessante, apenas uma vítima humana fatal é oficial e registrada. Olha que historinha. Porton Dahl registrou oficialmente essa morte, a única, né? Porque nos outros, né? Foi resfriado, foi gripe, né? Devido aos experimentos, né? E o Ronald Madison, que foi o cara que morreu, era um membro da aeronáutica britânica, que se submeteu a testes com gás asfixiante em 1953, vindo a falecer com apenas 20 anos de idade. Seu caixão era de aço com tampa lacrada para manter sigilo. Uma grande quantidade de amostras e partes do seu corpo, como cérebro, medula, pele, músculos, estômago, pulmão e intestinos, foram preservados sem o conhecimento da família, consequentemente, sem sua permissão, obviamente, e foram usados através dos anos para outros experimentos toxicológicos. É, rapaz, isso aqui é tudo sinistro, né?
Ficou que nem um Akira.
Exatamente, cara, é bom exemplo. Bem, tecnologias também são desenvolvidas lá, né, nesse laboratório de Porton Dahl. Por exemplo, em março de 2016, uma equipe de cientistas construiu um aparelho que se utiliza de gravidade quântica para mapear objetos, o que permitiria que se pudessem identificar esses objetos através das paredes. Eu pesquisei esse termo, né, os pauteiros, na verdade.
Gravidade quântica?
É, apesar desse termo parecer livro esotérico... É, realmente esse termo existe, né? É uma forma de ligar, né, a física convencional com a física quântica, que realmente existem muitas lacunas com relação a isso. Mas é realmente um termo cientificamente, enfim, acurado, não sei, mas cientificamente oficial. E aí, o que vocês acham?
Cara, até agora eu tô vendo aí nada muito diferente de laboratório de atual mesmo, que faz experimento em animais, em cachorro, em rato. Esse é leve, esse tá leve. Uma pessoa morreu, agora ninguém sabe exatamente do que foi testado necessariamente. Mas a maldade com os animais aí ainda se usa meio, né? Aqui no Brasil parou um bocado, acho que ficou proibido em testar além de ratos, se eu não me engano. Mas até então, maldade com bicho é ruim, é feio, mas ainda está dentro de um, como pode dizer, de um limite minimamente aceitável, questionável, mas ainda é aceitável.
É um pouco complexo a gente falar sobre isso, sobre maldade, maus-trato com os animais, porque ele entra num outro departamento, sabe? É muito delicado esse assunto, até porque eu também adoro animais. É difícil falar sobre isso, mas dentro de um laboratório, digamos que é amoral isso, sabe?
O chato pra mim era, nesse tema, seria o objetivo dos testes, sabe? A frivolidade ou a maldade, a intenção de fazer teste com os animais, de repente pra criar remédios, pra salvar pessoas e tal, talvez seja muito mais aceitável. Agora, fazer essas maldades pra criar cosméticos, estéticos, ou criar armas que causa uma rejeição muito maior, entendeu?
É.
Quando é pra testar pra remédio, é algo que você pode aturar, mas quando é pra besteira, só estética ou armas, sabe, é complicado.
Então, galera, eu vou interromper essa discussão aqui agora, porque é o seguinte, eu prefiro que os ouvintes deem a opinião dele, porque, enfim, a gente pode estar tocando num ponto muito sensível, que pode chegar uma pessoa e falar, por exemplo, o Rafael tá falando aí, ah, pode isso, mas não pode pra aquilo. Isso vai dar polêmica.
Eu não disse que pode. Eu disse que é mais aturável, é questionável, vai de acordo com cada pessoa, vai de acordo para cada local. Esse cast não vai render muito, se na parte de animais já tá dando treta, calcule quando chega os seres humanos, né?
Não, humano ninguém gosta de humano, pode falar do humano.
tá, faz sentido.
Olha, esse caso, ele é, e os ouvintes vão até estranhar assim, que eu não vou ser tão padrão Igor de qualidade, de chegar e falar, ah, isso não existe, não sei o quê. Porque na verdade, muitas dessas coisas que a gente tá comentando aqui, como o Andrei comentou, foram admitidas pelos governos, claro que não tudo, né? Mas se você entrar no site do governo britânico, lá numa página que fala sobre Porton Dahl, eles têm. Tem até a parte engraçada que eles falam, tem vários boatos que eles confirmam ou desmentem. Um que eles não desmentem é que foram feitos testes em humanos e eles dizem que foram feitos testes em aproximadamente 2 mil pessoas no período em que esses testes foram feitos. Isso que eles assumem, então a gente imagina que deve ter sido um número muito maior do que isso. E agora sim, eu não vou fazer nenhuma especulação, eu vou só deixar uma informação aqui, os ouvintes tirem as conclusões que quiserem. Sabe o que fica a coisa de 20 minutos desse lugar? Stonehenge. Só vou deixar isso aí, entendeu?
Estou abrindo um portal dimensional.
Gente, o Igor vindo aqui deixar fagulhas para os believers.
Pois é. Mas é interessante esse site do governo britânico, uma coisa que eu achei muito engraçada, é que ele tem um último item lá, tem assim, aliens. Aí tem a explicação. Nunca houveram nenhum alien nessa localização, vivo ou morto.
Não, é interessante a gente salientar que isso que o Igor tá falando, porque a gente não, acabou não citando extraterrestres até agora nesse podcast, né? Pode parecer gratuito, mas é que realmente Porton Down, ele é considerado a área de 51 da Inglaterra, né? Então existe também um pouco dessa suspeita com pesquisas ufológicas aí que, enfim, nunca seriam admitidas pelo governo. Bem, também tem essa questão de que algumas lendas também afirmam que animais geneticamente modificados são criados lá, né? Como a explicação de estranhas criaturas folclóricas avistadas pela Inglaterra. E outras teorias da conspiração afirmam que o ebola foi manuseado em seus laboratórios com o objetivo de ser transformado em arma biológica, também nunca comprovado.
Eu não posso dizer nada sobre essa modificação dos animais, mas algo que marcou muito a minha infância, quando eu era pequenininha e eu assisti o programa do Fantástico com a minha família, reunidos na sala, família tradicional brasileira, assistindo os programas da Globo. E eu me lembro muito bem que passava na Globo e era tipo, foi aquela chamada pra uma matéria super científica. Imaginem a Globo fazendo isso. Uma matéria super científica, como que não deveria ser? De extrema importância dos brasileiros, porque era uma matéria gringa, blá blá blá. Nossa, vai mudar o mundo. E era uma operação entre dois animais, entre dois macacos, eu não me lembro qual a raça do macaco, mas eram macacos grandes, onde a operação era cortar a cabeça deles e trocar pra ver até que momento se eles ficariam vivos ou não. E isso tava passando em canal aberto, gente. Eu devia ter uns 6 anos de idade e eu me lembro muito bem disso. E eu imagino que pode não ser que tenha assumido essas experiências modificando animais, mas da mesma forma que eles tentavam fazer isso com a mesma raça, por que não fazer com raças diferentes pra saber se ia dar certo ou não?
Para Fort Detrick. Bem, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, cedendo à pressão britânica de criar um programa similar ao Porton Down que a gente acabou de citar, foi construído o complexo industrial de Fort Detrick, Maryland, em 1942. É um dos poucos locais dos Estados Unidos equipados para lidar com doenças de nível de biossegurança 4. Só os mais sinistros casos. Então a gente já começa aí, que realmente é o lugar pica grossa. Foi nesse lugar que o Agente Laranja foi desenvolvido, que pra quem não sabe, era aquele desfolhante, aspas, utilizado muito na Guerra do Vietnã, que era um químico que era utilizado nas áreas de floresta e mata pra, enfim, que tinha toda aquela problemática dos Vietcongs de se esconderem e tal, nas florestas, e esse agente químico serviria pra você agir como um desfolhante, né? Você fazer as árvores, entre muitas aspas, morrerem, né, pra você ter uma visão mais facilitada, estratégica da coisa toda. E isso auxiliou bastante no combate ao comunismo, né, lá do Vietnã e Tailândia, e foi bastante utilizado. Bem, apesar da gente estar falando aqui que ele era um herbicida, essa questão do desfolhante, e o objetivo seja focado na vegetação, nessas safras vietnamitas, meio que 4,8 milhões de pessoas foram expostas ao agente laranja, e provocaram distúrbios digestivos, respiratórios e epidérmicos, além de enfermidades irreversíveis, sobretudo malformações congênitas, câncer e síndromes neurológicas em crianças, mulheres e homens em todo o país, com estimativa de mais de 3 milhões de vítimas fatais. As Nações Unidas acusaram os Estados Unidos de violar a Convenção de Genebra, porém os Zeus acabaram vencendo, afirmando que o agente laranja era um herbicida e desfolhante, sem intuito de ser usado como arma bioquímica. E ficou naquela, né? Ficou naquelas, né? Estados Unidos, como sempre, faz as merdas e não é culpado nunca. Algumas teorias da conspiração afirmam notam, inclusive, que a AIDS e o HIV foram desenvolvidos, inclusive, nesse laboratório. E foram desenvolvidos secretamente dentro do laboratório do Fort Detrick. E que a vacina pro HIV, olha que escroto, foi criada em 6 meses de trabalho. Estão desenvolvida desde 1983. E essa é uma teoria que ela é bem famosa. Primeiro, essa questão de ser uma arma química, que, enfim, não deu certo, acabou num vírus extremamente poderoso. E que existe já essa cura e que eles não utilizam, enfim, pra indústria farmacêutica e tal. Enfim, o mundo freak aí não reitera esse tipo de conspiração, só pra deixar claro. A gente só tá afirmando o que os conspirólogos falam. E aí, Rafael? Acho que eu fiz a pior coisa de chamar o Rafael agora pra confirmar esses relatos. Enfim, vai, Rafael.
Cara, essa parte aí do agente laranja foi usado. Ele foi usado e imagino que não foi usado pra arma química. Provavelmente não. Os caras devem ter criado um negócio no laboratório no meio da guerra ali e falaram: meu irmão, cai folha. Tem efeito sobre as pessoas? Não deu tempo de testar. Vamos precisar de um mês pra testar. Não. Vai jogar em cima de Vietcong, ninguém se importa. Então os caras levaram lá e jogaram. Sabe, guerra pra ontem, o cara desenvolveu uma arma, um equipamento, algo químico que derruba a folha e jogou. O efeito nas pessoas, provavelmente eles só viram depois de tempos que eles tinham jogado. E também não deve ser muito difícil imaginar que faz mal, né? Se bate em folha nas árvores e as folhas caem, imagina quem respira isso. Mas eu acredito que não foi feito com a intenção de matar as pessoas, tanto que não funcionou, né? Ele deixou as pessoas doentes, mas não ganhou a guerra.
Então, mas isso que o Rafael tá falando, eu acho que é até interessante a gente salientar que vários militares americanos também foram afetados. Então isso talvez contribuiria para essa evidência de que realmente não foi algo proposital, só foi algo, enfim, não testado.
Efeito colateral.
É, um efeito colateral que ou não estavam esperando ou não se importavam. Escolha aí o que você preferir. E também que adicionou também essa questão da opinião pública pro depois dos Estados Unidos deixar o Vietnã, né? Foi um dos vários elementos que também contribuíram para essa situação política dentro do próprio governo americano, né?
Olha, é isso aí que o Rafael falou, né? Que o agente laranja, ele foi utilizado, principalmente no Vietnã, ele foi utilizado. Hoje em dia, enfim, ninguém mais duvida disso. Eu não acho que foi uma, sei lá, uma coincidência, eles viram que aquilo fazia um efeito e não se importaram. Eu acho que foi deliberado, eu acho que pelo efeito tóxico que isso foi utilizado de forma proposital. E eu acho interessante que dessas histórias dos laboratórios tem muita coisa já dentro do que já se conhece para você poder explorar. Mas aí a galera que curte a conspiração não tá satisfeita. Eles têm que, tipo, pirar mais ainda. Essa história que o vírus HIV foi criado nesse laboratório e tal, enfim, isso é uma conspiração antiga, né? Enfim, há muito tempo se fala disso, mas existe um número grande de evidências, né, que indicam que realmente o vírus HIV, a primeira vez que entrou em contato com humanos, foi através de determinadas espécies de primatas na África. Enfim, não teve nenhuma relação com guerra biológica nem nada disso. Inclusive, tem até uma nerdologia muito bacana que o Atila fala disso daí, que ele desmente essa conspiração e tal. Mas que esse Fort Detrick, né, que ele foi utilizado para pesquisas de armas químicas e armas biológicas, isso hoje, enfim, ninguém contesta, né? Inclusive, para vocês terem informação da gravidade disso, né, a contaminação dos rios em volta desse forte, do solo, etc., foi tão grande que as pessoas que moravam próximo, nas cidades ali próximas, né? E detalhe, fica não fica numa área isolada, num deserto, não. Fica no estado de Maryland, né? Que fica ali na costa leste, perto da capital Washington, enfim. Não é um local tão isolado. E as pessoas que moravam em volta, elas recebiam o suprimento de água do exército. E só depois de 10 anos que se dizem, né, que esse tipo de experiência, esse tipo de coisa parou de acontecer lá, é que agora, em 2016, que os moradores da região vão começar a poder utilizar água não fornecida pelo exército. Água, enfim, extraída da própria cidade, né?
Eu não beberia, não.
Eu também não arriscaria, não.
Morreria de sede?
Me mudaria. Porra, aqui perto da minha casa tem a indústria da Bahia. Eu já, quando passo ali, já fico bolado. Imagina se eu passasse num lugar que o exército me fornece água.
Pois é, né? E vai saber, né, o que, assim, os motivos. Mas com certeza a água é extremamente tóxica, né? Então as pessoas bebiam água mineral que eles forneciam. Enfim, todo fornecimento de água era fornecido pelo exército com carro-pipa ou água mineral.
Agora a gente vai falar para Dugway Proving Ground. Essa base é uma dentre um conjunto de instalações dos laboratórios de armas biológicas dos Estados Unidos, junto com o Fort Detrick. Ficou conhecido pelo infame incidente das ovelhas de Dugway. Esse evento ele foi conhecido como a Matança das Ovelhas do Vale das Caveiras. E sim, galera, o nome do vale é esse. O local se chama Skull Valley. Acabou ocorrendo em 1968, onde 6 mil ovelhas foram mortas próximas da base Dugway, com a explicação de que foram testes com armas químicas. Só que olha que interessante, não é oficial essa informação por quê? Durante o período do incidente, pelo menos outros 1.100 testes químicos foram feitos, liberando um total de 230 toneladas de gás asfixiante durante os testes a céu aberto, né? Dugway também havia um teste de armas de destruição em massa. Uma das explicações sobre esse evento das ovelhas é que uma simulação de ataque com substância extremamente tóxica, chamada VX, foi feita com uma aeronave e os dispersores não haviam se esvaziado completamente, fazendo com que o voo das aeronaves após os testes acabaram passando sobre esse Skull Valley e poderão ter sido deixados resíduos desse VX, né? Inicialmente, o exército americano tentou passar a culpa na população local. Olha que filha da puta!
Porra.
Afirmando que o veneno que matou as ovelhas era um dos pesticidas usados nas plantações.
A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser.
Bem, as necrópsias revelaram que a presença do agente químico mortal foi produzida em Dugway, né? E apesar disso, eles nunca admitiram a culpa oficialmente. Porém, pagaram os fazendeiros pelas suas perdas. É, rapaz, tá difícil aí.
Então, apesar de não ser oficial, é meio difícil a gente não levar a sério e não acreditar. Primeiro que vamos falar pela época, né? Antigamente... Vamos dizer para antigamente, porque hoje em dia eu não faço ideia do que está acontecendo, então não posso dizer nada sobre hoje, mas antigamente essa galera que fazia todos esses tipos de experimento sobre guerra era tudo a céu aberto. E antigamente era muito foda-se, pra tudo. A gente pega, vamos fazer um paralelo, você pega propagandas da época, onde crianças estão fumando cigarro, entendeu? Já começa por aí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas isso eu sou... Estou fazendo um parâmetro de comparação para ver como as pessoas não tinham noção alguma do público e de como deveriam ser feitas.
A gente tem que falar também dos experimentos de radiação com seres humanos. Cara, radiação eu acho que ele dá inclusive até um podcast específico pra gente falar sobre diversos casos, acidentes, etc. Eu acho que ficaria um tema muito bacana pra gente discutir. Mas só pra gente acabar introduzindo um pouquinho sobre isso, diversos projetos de experimentação humana, principalmente radiação, foram feitos nas décadas seguintes ao final da Segunda Guerra Mundial. E após a invenção das bombas nucleares, o desenvolvimento do programa de energia nuclear acabou crescendo bastante. Vários projetos foram feitos como Oak Ridge, Plum Bob, Gabriel e Sunshine. Esses eram feitos com total confidencialidade e sigilo, basicamente por serem tão eticamente questionáveis que a revelação de sua existência traria má repercussão pública e judicial, como é afirmado no seguinte memorando interno. Abre aspas. Deseja-se que nenhum documento seja liberado ao que se refere aos experimentos com os humanos e que podem ter efeitos adversos na opinião pública ou resultar em ações judiciais. Documentos cobrindo tal atividade devem ser classificados como secreto. Esse memorando foi de 17 de abril de 1947 da Comissão de Energia Atômica do Coronel O.G. Haywood Jr. para Dr. Fiedler no Laboratório Nacional de Oak Ridge, Tennessee. Né? A gente está falando dos Estados Unidos aí. Os experimentos incluíam, mas não se limitavam a alimentar crianças mentalmente incapacitadas com materiais radioativos, expor soldados americanos e prisioneiros a altos níveis de radiação, exumar corpos de cemitérios com testes de radiação, sem o consentimento das famílias, inclusive. Bem, documentos vazados de uma reunião secreta em 55 apresentam um dos cientistas do projeto Sunshine, o Dr. Willard Libby, afirmando que, abre aspas, amostras humanas são de importância primordial. E se alguém sabe fazer bem um trabalho de furto de cadáveres, eles estão realmente fazendo um serviço ao seu país. Fecha aspas. Ele ressaltou, né, também a importância desses cadáveres serem jovens, né? A Operação Sunshine foi feita colaborativamente entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, e tinha como objetivo testar a radiação em corpos de crianças e bebês. Meu Deus do céu, que zoada.
Nossa senhora.
Caramba.
Muitas vezes roubados clandestinamente de necrotérios e cemitérios. E uma história que ficou bem marcante é da britânica Jean Pritchard, de 57. Ela deu à luz a um bebê nascida morta e que afirmou que fora proibida de vestir sua filha para o funeral, de modo que impedisse ela de descobrir o que aconteceu, que foi o quê? A criança havia tido suas pernas removidas pelos médicos do hospital em 57 para estudos sobre o efeito da radiação. É, galera, não é mole não, hein? Radiação.
Não, aí começa realmente ficar um negócio que eu acho... Vou falar nada, não, só não vou falar que eu me importo com a vida dos animais.
Então eu vou falar. O que parece estranho nisso daqui, o que choca, é quando utiliza a palavra bebê. Mas, se a gente continuar ouvindo e prestar bem atenção, nós estamos falando sobre corpos mortos, gente. Não há vida. Eu não tenho problema alguma com dissecação. O meu problema é com vivissecação, desde pessoas e desde com animais. Não se fazem mais vivissecação, mas até 2-3 anos atrás, em veterinária aqui no Brasil, eram feitos dessa forma. E isso eu sou totalmente contra. Agora, depois que morreu, nada mais justo que se possa estudar tanto os corpos e quanto o que influencia sobre ele. Porque se a gente não utilizar o corpo, aí sim vai procurar vivo, né?
Mas aí, Ira, tem o que ele tava falando, que os corpos eram furtados, roubados, não era solicitado aos pais, aos parentes, nada do tipo. Simplesmente você ia enterrar a pessoa e tava faltando as pernas.
Não é que eu concorde com isso, porém, nós somos pessoas que somos ligadas à família, somos nostálgicos e não nos apegamos de quem nos amamos mesmo depois da morte, tanto é que buscamos algo a mais do que vivemos aqui. Dificilmente uma família vai ceder o corpo para fazer algum estudo, a não ser que essa pessoa já seja uma pessoa científica. Mas fora isso, ninguém vai ceder. Então eu também entendo o fato de ter que burlar e chegar a isso.
Entendi. Então, é aquele tipo, é quando você está assinando, obviamente, é um exemplo extremamente idiota esse que eu vou falar aqui agora, não se compara, mas por exemplo, quando você vai assinar aí algum contrato desses EULA de internet, aí você clica lá no assino, concordo com tudo que tá aqui, aí tem mais um logo abaixo assim, concordo que o Google ou outra empresa do mal utilize meus dados para melhorar os serviços aos usuários. Em teoria, você não sabe o que aquilo ali quer dizer, né? Pode estar te vendendo seus dados para outras empresas, né? Porque para, enfim, você tá procurando sapato, meia hora depois no Facebook começa a aparecer oferta de sapato, aí você, que estranho, né? Que isso, tô me vigiando? Enfim, obviamente é complicadíssimo que a gente tá falando aí de pessoas, né? Mas assim, cara, a gente tem que ver também o tipo de objetivo, né? Enfim, eu acho que é um pouco dividido, né? Talvez tenha uma preocupação com os efeitos dentro da própria população. Então, pra você se preparar pra um possível ataque nuclear, você precisa saber com o que você tá lidando. Esses testes, enfim, eles acabam sendo necessários. Ou você também pode ver os efeitos exatamente para usar contra o inimigo. Eu acho que nessa parte, eu acho que ninguém aceitaria de fato, né? Quer dizer, e também você tem aquela questão da religião da própria pessoa, né? Dependendo da sua religião, você tem que estar lá com o corpo intacto para voltar no juízo final, né? Tem aquela questão de doação de sangue, que a pessoa tem a carteirinha, etc. Mas enfim, é antiético pra caralho, né, gente? Vamos, e cara, realmente, é muito moralista isso. Mas coloca a palavra bebê ou criança, acende o alerta vermelho no nosso cérebro, né? E isso é interessante, mesmo que, enfim, talvez esteja inumano isso que eu vou falar até agora, talvez seja cortado, talvez não, mas que, qual a diferença de um cadáver de um ser humano adulto para uma criança?
Tamanho.
Não, acho que não só o tamanho, mas o desenvolvimento das células, o desenvolvimento dos órgãos.
Então, sim, por isso que é necessário testar. Só que, tipo assim, qual a diferença da moralidade para você pegar um cadáver de um adulto e de uma criança ou um bebê?
Eu não tô falando disso, não. Eu tô falando que você pegar sem autorização. Isso é errado e acabou. O errado é errado, o certo é certo, sim. Acabou. Não pode pegar sem autorização. Caguei se tá fazendo um teste. Se autorizou, pode fazer até com feto. Desde que os pais autorizem, eu não quero nem saber agora. Não pode malocar o cadáver, sabe? Destruir ali o cadáver da pessoa.
Coloca o morto muito louco, né? Coloca o chapeuzinho, óculos de couro. Eu tô saindo aqui na night com meu amigo, vindo do cemitério.
É, poxa, aí que é complicado. Ah, tudo bem, justificado? Talvez seja. Não tô discutindo isso aqui. Tô falando que se fosse comigo, eu ia ficar meio puto. Minha mãe morreu, aí quando eu fui lá ver, porra, arrancaram as pernas da minha mãe pra ver o teste. Que caralho é esse? Eu quero a perna da coroa de volta, sabe?
Até porque você nem saberia que foi pra isso, né?
Pois é, roubaram a canela da véia, o que é isso? Sabe, o que tá acontecendo aqui? Não pode.
Olha, eu lembro quando na época que eu, na faculdade de medicina, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu em anatomia era você ter o respeito pelo cadáver, né? Os professores até se referiam ao cadáver como um nosso professor, né? E a gente tinha todo o respeito e tal, mas por uma questão ética. Então, assim, pra mim, eu entendo a justificativa de você utilizar o corpo de... Não, eu vou fazer um teste sobre os efeitos da radiação no corpo humano para poder... Enfim, a gente está falando na época da Guerra Fria, né? Todo mundo tinha aquele cagaço do outro lado, né? É, atacar com armas nucleares. Então, é justificável você fazer estudos para saber como você poderia reduzir os danos na população. Mas eu realmente não vejo com bons olhos o fato de você fazer isso sem o conhecimento da família, né? Enfim, eu acho que a ética não pode ser deixada de lado em detrimento do que você quer fazer. Senão fica aquele negócio dos fins justificam os meios e daí é um pouco o negócio. E aí você abre o portão, meu amigo. Aí pra você depois testar com pessoas vivas, como eles realmente fizeram, né? Ou fazer coisas piores, enfim. É difícil você depois fechar o portão depois dele aberto. E muitos desses testes de radiação ou com armas químicas em pessoas, principalmente na população negra e população carcerária, eles acabaram sendo revelados depois, não é conspiração, eles acabaram sendo revelados depois ou quando alguns desses documentos vieram a público, quando algumas pessoas envolvidas nos projetos acabaram liberando algumas informações e tal. Então isso realmente aconteceu. Então era uma época louca, né? Essa época da Guerra Fria. Na verdade, a questão das armas químicas começou até antes, né? Porque a partir do momento na Primeira Guerra Mundial, que o gás mostarda e outras armas químicas foram utilizadas, gerou esse medo em todo mundo desse tipo de arma ser utilizada novamente. Então houve as pesquisas, tanto do lado da defesa, né, de você se defender contra aquilo, quanto na questão do ataque, né, você atingir o inimigo. O pensamento na época era: a melhor defesa é eu ter a mesma arma que o meu inimigo ou mais, porque aí eu faço ele pensar duas vezes antes de me atacar. Mas aí é você utilizar, enfim, pessoas vivas para fazer essas pesquisas, enfim, isso aí ultrapassa qualquer limite, né?
Sim, com certeza. Bem, bora lá agora pro Oriente. Unidade 731, Japão.
Ai.
Durante a guerra, o programa mais controverso foi realizado secretamente pelo Exército Imperial Japonês, nessa unidade chamada 731, que é localizada na Manchúria. Essa unidade realizava pesquisas de armas biológicas, além da produção dos meios para uso de combate. Além disso, realizavam experimentos humanos feitos com prisioneiros, que frequentemente eram fatais. Entre outras atrocidades, retiravam e reimplantavam órgãos de civis, prendiam pessoas ao chão durante o inverno para observar a resistência do frio no corpo humano. A resistência do corpo humano no frio, na verdade, né?
Sim, sem querer te interromper, mas falando do frio, deixa eu falar o seguinte. Tem uns vídeos no YouTube que mostram coisa do tipo, tá? Então, se quiser passar mal, olha. Eles colocavam a pessoa, o braço, por exemplo, da pessoa pra fora de um local muito frio, ou então alguma coisa fria, deixava só o braço. Quando o braço congelava, eles botavam o braço de volta e esperavam o braço descongelar pra saber qual era o efeito. Cara, você consegue calcular o nível de maldade que isso é? Pegar uma pessoa viva, congela a parte do corpo da pessoa e espera descongelar pra ver qual é.
Os alemães faziam ao contrário. Eles colocavam a pessoa em algo quente pra saber até que momento ia isso. Mas enfim, nós vamos chegar lá também.
Tem essa questão da vivissecção, que é a própria Eira acabou citando, mas só pra explicar pra você o que é isso, né? É o ato de você dissecar o corpo de alguém, de um ser, ainda vivo, sem o uso de anestesia. Calcule.
Ah, você abrir a pessoa... Uma vez eu fui cortar o rabinho de um cachorro quando era criança. A criança não era adolescente, deveria ter uns 13 anos.
Caraca!
calma aí. Como veterinário, é isso que você tá falando?
Não, você não tá entendendo. O meu tio é tratador de cães, então ele fazia esse tipo de procedimentos, entendeu?
Quando era permitido, pra deixar claro.
Isso, hoje em dia não é mais permitido cortar nada, apesar do pessoal ainda cortar. Mas...
Achei que você fazia isso pelo puro sadismo.
Não, pelo amor de Deus, Igor, sente o drama. Aí o meu tio falou assim, ó... Inclusive, esse cachorrinho era a minha cachorrinha que faleceu, enfim. Aí eu fui cortar o rabo dele, que eu corto o rabo do cachorro, não sei o que, eu sou, claro, demorou. Quando ele passou o bisturi no rabo do cachorro, o cachorro fez, cara, eu esbranqueci de uma forma que eu caí de lado, meu tio, você tá bem? Eu tô bem, ele me pegou, me levou, botou sentado na cadeira lá de fora, ele... Gisele, traz água pro teu filho, não aguenta ver uma gota de sangue aqui. Eu falei, cara, o que que aconteceu? Eu desmaiei porque cortou o rabo no cachorro. Isso porque tava na anestesia ainda e ele só encostou o bisturi no cachorro. Imagina abrir um ser humano, tá? Consciente, vivo, consciente, abrir o ser humano e ver como os órgãos funcionam. Andrei, pode continuar que eu estou passando mal.
Acho que depois dessa, acho que todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Galera, a gente tá rindo de nervoso, tá? A gente não tá achando essa situação legal, não. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Além da pesquisa para aferir o comportamento do organismo humano em diferentes pressões, onde civis eram levados a câmeras de descompressão, onde era cronometrado o tempo que levava para os globos oculares existirem sem explodir. Meu Deus do céu.
Cara, os cientistas que faziam isso... Cara, sabe? Você vê um outro ser humano ali, é muito... É, se distancia muito de ele também é um ser humano igual eu.
É falta de empatia total, né?
Nossa, é uma indiferença tão grande que beira o sobrenatural, o, sei lá, puta merda.
Cara, eu sinceramente não é algo que eu tenho assim pra mim, assim. Eu não acredito que um ser humano nasça mal, a não ser se ele tiver algum problema, tipo um psicopata que realmente ali tem algum problema no cérebro do cara. Mas eu não acredito muito que gente nasça mal, mas falando um pouco sobre essas coisas, são dos momentos em que eu me paro pra pensar se eu realmente é certa essa minha visão. Eu fico muito balançado com relação a isso. Bem, segue um depoimento de um dos médicos da unidade, que demonstra e reforça o tipo de atrocidades cometidas no local. Abre aspas.
Nós removemos alguns dos órgãos e amputamos pernas e braços. Duas das pacientes eram mulheres jovens, 18 e 19 anos de idade. Hesito em dizer isso, mas abrimos seus úteros para mostrar aos soldados mais jovens. Eles sabiam muito pouco sobre as mulheres. Era uma aula de educação sexual.
É, vamos lá. É, meu Deus, galera, eu tô pensando seriamente em acabar esse episódio aqui, mas vamos continuar. É, Takeo Ano era...
Pensei que tava falando japonês.
É o nome do cara.
O nome do cara? Pensei que tava falando Takeo Ano, que ia falar a data.
Rafael, cala a boquinha.
Takeo Ano, eu falei, caralho, parece ser que ele tá falando a data. Não, é o nome da pessoa, meu Deus do céu.
Meu Deus. Bem, na época, ele era assistente médico da unidade 731. Ele descreveu que, em uma entrevista do New York Times, em 95, a sua primeira vivissecção. Ele fala, o indivíduo sabia que estava acabado para ele, então não resistiu quando foi levado para dentro da sala e amarrado, mas quando peguei o bisturi, foi quando ele começou a gritar. Eu o abri do peito até o estômago, e ele gritava terrivelmente. Seu rosto estava contorcido pela agonia e dor. Ele fez esse som inimaginável, ele gritava horrivelmente, mas então finalmente parou. Isso tudo em um dia de trabalho para os cirurgiões, mas me marcou muito porque era a minha primeira vez. Fecha aspas. Bem, se tratava de um prisioneiro chinês que havia sido deliberadamente infectado com uma praga como parte de um projeto de arma biológica. E essa vivissecção foi feita para ver o que a doença fazia com os órgãos internos do ser humano. Bem, eu vou deixar aí algumas imagens, né? Enfim. Apesar do Japão não ter a mesma sofisticação tecnológica que os programas britânicos e americanos tinham, seu uso era absolutamente indiscriminado e brutal. As armas biológicas eram usadas contra tanto os soldados como civis chineses em diversas campanhas militares. Durante a campanha de Zhenxiang Jianxi, em 1942, morreram por volta de 1.700 soldados japoneses em um batalhão de 10 mil tropas quando seu ataque de armas biológicas se voltou contra eles. Durante os meses finais da Segunda Guerra, o Japão planejava usar armas biológicas contra os civis americanos em San Diego, Califórnia, e o ataque seria em setembro de 1945, mas foi cancelado após a rendição do Japão em agosto do mesmo ano.
Olha, esse negócio aí... Pra mim é muito... Tá vendo? Por isso que a gente usa arma nuclear, tá vendo? Entende?
Mas você acha que a arma nuclear é pra acabar de vez e não ter sofrimento, é isso?
Não, porque tá falando aí, os japoneses pretendiam usar armas biológicas nos Estados Unidos. Só que como a guerra terminou antes, não usaram. Aí o pessoal usaria esse argumento pra falar, tá vendo? O Japão ia atacar a solo americana, ainda bem que a gente usou a arma nuclear e tal. Então esse argumento aí eu não sei qual é a veracidade. Aí eu fico meio...
Mas só pra deixar claro assim, que um crime de guerra não justifica o outro. Então acho que é bom a gente deixar claro quando a gente fala sobre bomba atômica e justificativas, que pessoalmente eu não concordo, né? Enfim, eu sei que tem gente que concorda.
Mas, Andrei, é justamente isso que eu tô falando, que esse argumento, não sei a veracidade dessa verdade que o Japão iria fazer esse ataque, porque parece muito posteriori. Os defensores da bomba atômica vão falar que, tá vendo? Isso prova que a bomba foi justificada. Então, eu nem sei se isso aí foi realmente um plano viável pro Japão e se o Japão iria realmente fazer, porque ele já tava cercado e talvez não teria nem como mandar um barquinho levar nada pra fora do Japão, muito menos chegar no continente americano. Não, já tava cercado.
Mal tinha avião, né? Os kamikazes são os kamikazes já eram a prova de que já tava meio que na merda.
É, então assim, pra mim é aquela desculpa de quem quer arrumar desculpa pra justificar a bomba atômica, entendeu?
Ah, entendi. Como se fosse um documento implantado ali pra uma justificativa.
Isso, chegaram lá, viram os laboratórios e falaram, tá vendo, eles tinham planos aqui pra bombardear a bomba química nos Estados Unidos, ainda bem que a gente fez isso.
É, não é inviável, eu realmente acho que é interessante. Agora, só pra, enfim, essa coisa dos Estados Unidos bonzinho, que algumas pessoas têm, é bom a gente falar que nenhuma dessas pessoas, médicos, líderes, foram sequer condenados como foram os nazistas, porque os Estados Unidos acabaram trocando o material obtido das pesquisas e foi concedida imunidade pelos crimes a muitas dessas equipes médicas da unidade, né? Assim como a Ishiro Ishi, líder do projeto.
Eu não vou entrar nessa questão da justificativa de usar as bombas e tal, porque precisaria de mais tempo pra eu expor minha opinião sobre isso daí. Acho que a gente já tá com bastante polêmica. Mas eu queria comentar só em relação ao uso desse tipo de armas e desse tipo de experiências que o Japão fez na China. O Japão, nas guerras que ele participava, né, ali, principalmente os seus países vizinhos ali, os soldados japoneses eram extremamente cruéis, assim, existia vários relatos de mulheres que eram violentadas e, enfim, de crianças que eram brutalmente assassinadas sem nenhum motivo. Então, isso são algumas das coisas que acabou levando naquela época a um ódio daqueles países vizinhos contra o Japão.
Sim.
E realmente, que a gente tem um costume de falar bastante dos americanos e tal, mas guerra não tem mocinho, né? Então, os japoneses também fizeram muitas atrocidades durante as guerras.
É interessante porque, em teoria, quando você tá falando de um soldado, em teoria, se a gente for pensar pelo pensamento lógico, o soldado, ele tá lá pra oferecer a vida pela nação. É isso que um soldado é, né? É um cara que ele tá ali disposto a proteger, enfim, né? Invadir, etc. Dependendo do que os militares querem. E uma coisa é você, tipo assim, fazer tortura, nem nada disso, que tortura não é legal em nenhuma das formas. Mas você fazer um ataque a militares, eu acho que ele é eticamente mais aceitável do que você fazer com civis. Então, tanto o Japão, nesse caso, quanto com essas questões, né, que a gente acabou de citar, quanto a própria bomba atômica, você utilizar em civis, não é meio que a melhor forma de tratar esse tipo de situação. Mas, enfim. Vamos passar pro próximo, que agora a gente vai pra Alemanha nazista. Porque a gente vai falar dos campos de concentração. Historicamente, eu acho que todo mundo já conhece, né? Apesar de um revisionismo histórico que algumas pessoas curtem fazer, a Alemanha, como uma grande potência tecnológica, ela utilizava seus campos de concentração para esse tipo de experimentos também. O que era utilizado, basicamente, né? Judeus, né? Mas as pessoas também esquecem que não são apenas judeus, né? Homossexuais, você tem ciganos, você tem todo o tipo de pessoas que eram meio que impugnadas da sociedade, né? Pessoas com deformidade, anônimos, pessoas com deficiências e por aí vai, né? Os próprios poloneses, né?
Vamos resumir aqui. Quem não estava dentro daquela perfeição pregada louca pelo ideal nazista, estava perdido na mão deles. Se você não se enquadrava na perfeição, segundo os próprios nazistas, a qual Hitler não pertencia ironicamente, você já estava errado e seria, de alguma forma, punido, afastado, colocado, no mínimo, num trabalho de terceira categoria. Se fosse muito zoado, na opinião deles, você ia servir de cobaia. Escravidão e cobaia.
Exatamente, Rafa. Se você não fazia parte dessa perfeição, quer dizer que você estava naturalmente à disposição para isso.
A sua utilidade seria servir ao Estado.
Bem isso mesmo. Eu até comentei no ponto G que a Segunda Guerra e a Inquisição são os eventos de atrocidades na humanidade que eu mais estudei quando eu era adolescente. Não que eu estudei no sentido acadêmico, né? Até porque eu era adolescente. Mas assim, de curiosidade mesmo. E são coisas terríveis.
É interessante a gente falar também que foram utilizados também militares e, enfim, pessoal soviético, né? Enfim, vamos lá para os experimentos. Bem, a gente pode dividir eles em pelo menos três categorias. A primeira consiste em estudos com o intuito de facilitar a sobrevivência dos soldados do Eixo. Em Dachau, não sei como é que se pronuncia isso, médicos da Força Aérea Alemã e da Instituição Experimental da Aviação Alemã conduziu experimentos de alta altitude utilizando uma câmara de baixa pressão para determinar a altitude máxima que a tripulação de uma aeronave danificada poderia saltar com paraquedas com segurança. Cientistas também realizaram experimentos de congelamento usando prisioneiros para achar um tratamento para hipotermia, além de vários métodos para deixar a água marítima potável. A segunda categoria teria o objetivo de desenvolver e testar remédios e tratamentos para ferimentos e doenças adquiridas pelas tropas alemãs durante as campanhas militares. No campo de concentração de... Agora meu alemão aqui vai pegar fogo. Sachsenhausen, Dachau, Nattweiler, Buchwald e, obviamente, a gente não pode esquecer de Neogame, que acho que ninguém esqueceu. Cientistas testavam compostos imunizantes e soros para prevenção e tratamento de doenças contagiosas como a malária, tifo, tuberculose, febre tifoide, febre amarela e hepatite. O campo de Ravensbrück era onde realizavam experimentos de enxertos ósseos e testes com a recém-criada sulfanilamida, substância que é antibiótica. Em Nattweiler e em Sachsenhausen, prisioneiros eram submetidos ao fosgênio, gás tóxico e corrosivo, e o próprio gás mostarda para desenvolver antídotos.
Essas doenças que eram feitos teste nos judeus e nessas outras pessoas que estavam presas, como eles não conseguiam a cura enquanto eles estavam fazendo esses testes, elas iam passando para as outras pessoas que estavam no campo de concentração, resultando a morte de muito mais gente ainda do que eles esperavam. Claro que eles já iam matar essa galera toda, sabe? E para os nazistas eles não eram nada. Mas só que, fora aqueles que estavam em testes, a contaminação era geral, então muitos acabavam pegando todas essas doenças também.
Parte do motivo, né, por que eles faziam essas experiências para saber como se proteger de algumas armas químicas, como por exemplo o gás mostarda, teve o fato do Hitler ter muito medo desse tipo de ataque, é tanto que ele não utilizou isso, né? Chegou a se cogitar utilizar isso quando os bombardeios a Londres, mas ele não chegou a utilizar esse ataque, porque ele foi vítima do gás mostarda quando ele era soldado na Primeira Guerra Mundial. Ele sabia do efeito, enfim, ele tinha medo de que se ele utilizasse esse tipo de arma, os aliados pudessem também utilizar contra ele, contra a Alemanha. Então, para se precaver, eram ordens diretas dele que houvesse esse tipo de pesquisa.
Sim, tem também a terceira categoria, né, que eram os experimentos médicos, que procuravam avançar as características raciais e ideológicas da visão do mundo nazista, né. Bem, eu acho que todo mundo sabe, né, eu acho que o nazismo merece um episódio à parte também, essa questão todo o ocultismo, toda essa parte mais detalhada, mas enfim, eles tinham aquele preceito da raça ariana, de que, enfim, era uma forma deles se verem como a superioridade racial da coisa toda, né, se colocar ali aquele homem branco, louro, enfim, como a raça superior da humanidade, aqueles que deveriam liderar a humanidade, por aí vai. Enfim, eles procuravam qualquer tipo de história sobre isso pra justificar isso que eles acreditavam, que eles queriam fazer acreditar, né?
Sobre um desses testes, tem um que é extremamente curioso, vou botar a palavra curioso, que eles tinham uma noção perfeita que os soviéticos, eles tinham alguma diferença no corpo deles que fazia eles viver melhor no frio, tá? Então eles costumavam colocar os soviéticos em temperaturas muito baixas para saber se eles congelavam tempo depois ou se eles resistiam mais tempo ao frio com o mínimo de roupa. E, logicamente, chegou no resultado que não. Os soviéticos, assim como os alemães, assim como qualquer, como o judeu, congela na mesma temperatura, sente frio da mesma forma e tal. É assim... Os caras capturavam soldados soviéticos para testar, achando que eles eram superiores e queriam copiar características e coisas do gênero. É a doideira do tipo.
Testava sem vodka, né? Então não faz efeito.
É, aí tirava o suco gummy do soviético e eles estavam por fora. O segredo era a bebida.
Bem, a gente tem que falar também do experimento DIX, né? Que foi utilizado em novembro de 44 pelos alemães, que iniciaram esse programa ultra secreto para desenvolver essa droga, DIX, né? Ela tinha base em metanfetaminas e cocaína, que tinham como objetivo fazer um exército de super soldados, né? Então, por exemplo, faziam a galera marchar com essa droga e eles conseguiriam 90 até 110 quilômetros sem descanso antes de desabarem, né?
Nossa!
E, inclusive, carregando 20 quilos cada um. Então, os nazistas planejavam fornecer essa droga, só que eles acabaram perdendo a guerra antes que eles conseguissem.
E calma aí, agora eu tô curioso. E a droga? Qual o fim dela? Porra, a droga que faz o soldado marchar 90 quilômetros...
Eu ouvi dizer que hoje em dia eles vendem ali em Belfor Roxo.
Ah, não pode ser, porque aqui um vagabundo, o máximo que se esforça é arrastar dentro do balão pra fugir da polícia.
Então, olha só, é uma droga com base de metanfetamina e cocaína. Eu acho que vale mais a pena você vender essas duas drogas separadas do que você fazer uma de super soldado, que é mais interessante.
É, e será que o Capitão América veio disso daí? Ah, fica a dúvida.
Cara, Capitão América é muito errado, cara. É muito errado.
Um pouco diferente, mas só um comentário, assim, bem, quer dizer, bem diferente, né, porque era usado contra o inimigo, mas tem a, enfim, tem, é fora do episódio, mas só pra citar, tem a guerra do ópio, né, que a Inglaterra utilizou contra as suas colônias ali na Indochina, que, enfim, distribuía ópio pra aquelas populações, pra elas se viciarem e ficarem enfraquecidas.
É impressionante isso aí.
Tem ninguém que se salva, né? Puta que pariu.
Não.
Ai, meu Deus do céu. Bem, a gente tem que citar o Joseph Mengele, que ele é conhecido como o Anjo da Morte em Auschwitz. Que era o cara que, enfim, mandava na situação desses experimentos por lá, né? As experiências feitas por ele incluíam amputações desnecessárias de membros e infecção intencional de doenças em gêmeos, realizando então transfusão de sangue de um gêmeo para o outro.
Isso que tu acabou de falar, a gente tá falando aqui que o ser humano é terrível, essas coisas todas, mas tu acabou de falar um negócio, né? Realizando amputações desnecessárias de membros. Aí tu fala, caraca, esse é um monstro, que pessoa faria isso? Cara, tem um mês, dois meses estourado. Uma quadrilha aqui no Brasil de médicos que mandavam pessoas fazerem cirurgia, arrancava perna, arrancava órgão, botava coisas artificiais só pra poder vender as peças. É essa merda mesmo, cara. As pessoas, tá vendo? Puta merda, ser humano, cara. Que filha da puta.
Sim. Ele tinha uma certa obsessão por pessoas com problemas, né? E gêmeos. Ele tinha muita obsessão por gêmeos. Ele fazia esses testes do tipo infectar um gêmeo pra ver se o outro era afetado. Aí tinha muito essa questão da paranormalidade, enfim, que ele fazia esses testes malucos. E, cara, dá pra ir pra muitos detalhes disso, mas a gente vai evitar de verdade, assim, coisa de fazer pessoas ingerirem cimento e por aí vai. Cara, ele chegava a costurar. Enfim, ele fazia artificialmente gêmeos siameses, pra você ver o nível da criança, né? Bem, durante os julgamentos médicos de Nuremberg, Mengele ele conseguiu fugir e se escondeu na América do Sul, onde continuou foragido até sua morte em 79. É dito que ele continuou realizando experimentos no Brasil e na Argentina, incluindo ser creditado pelo historiador argentino Jorge Camaraza como tendo um laboratório secreto em Cândido Godói, no Rio Grande do Sul. Sendo assim, existe uma suspeita de que ele é responsável pela altíssima taxa de natalidade de gêmeos da cidade. Olha que loucura. Eu não sei se isso tem algum efeito oficial, se é comprovado, mas isso é bizarro, né, cara? Aquela cidade que tem várias incidências de gêmeos.
Cara, isso daí eu já acho forçado, porque eu não tenho conhecimento de nenhum tipo de técnica, mesmo hoje em dia, a não ser, obviamente, nem inseminação artificial, enfim. Mas eu não sei nenhuma técnica que você consegue ter um controle que você induz o nascimento de gêmeos, né? A não ser a inseminação artificial, que... você, claro, aumenta a probabilidade de gêmeos, que você acaba inseminando vários óvulos. Mas até porque, mesmo em inseminação artificial, a maioria dos gêmeos são bivitelínicos, enfim, não era o interesse dele. Não sei, eu acho forçação. Mas que ele fugiu, veio pra América do Sul, esse tipo de coisa, acho que ninguém chega a duvidar. Eu acho que é até comprovado, se eu não me engano.
Sim, sim, sim. Bem, agora vamos falar da Rússia? Temos que falar da Rússia, vamos lá. A Rússia, ela é tensa, né? Principalmente nessa época de Guerra Fria, porque os padrões de segurança não eram nem um pouco prioridade, e todo mundo lembra de Chernobyl, que pagou o preço dessa questão da falta de transparência e da falta de cuidado.
Até hoje não é, imagina na época, né?
Um conceito importante para se entender as operações secretas russas é o das cidades fechadas ou cidades secretas, conhecidas como Naukograds. Suas existências não eram oficiais e nelas eram feitas os mais diversos estudos, desde ciências tecnológicas e nucleares a químicas e biológicas, né? Destinadas a desenvolvimento clandestino de armas biológicas e de várias outras. Agora é interessante porque realmente Rússia também merece episódio à parte, né? Mas o processo da Rússia foi bem sangrento também, né? Algumas dessas cidades eram secretas, muitas construídas através de trabalho forçado fornecidos pelo Gulag. E olha que interessante, moradores dessas cidades tinham melhores escolas, moradias, alimentação e outras luxúrias que o resto do país. Como se essas cidades secretas fossem meio que pequenas utopias em si, né? Atualmente o termo é utilizado para cerca de 40 a 70 municípios que concentram a produção de pesquisa científica, e poucas ainda são cidades fechadas, já que apenas 10 cidades nucleares ainda estão ativamente em funcionamento, né? Uma dessas cidades se chama Oziorsk, que apesar de ter uma população de dezenas de milhares de pessoas, era desconhecida mesmo na Rússia até 1986.
Eita.
E sua existência era segredo por ser uma planta de reprocessamento de combustível nuclear. Essa planta, em particular, explodiu em 1957, mas por causa de seu segredo, o desastre foi atribuído à cidade mais próxima, Kistin. Enfim, né? É muito bizarro, cara, esses mistérios russos, né? Bem, em 54, a gente tem que falar da Aralsk 7, numa ilha, né, chamada de Vozrojdinia, que significa como Ilha do Renascimento. Olha que bizarro, parece nome de Ilha Maligna do X-Men. Que seria um laboratório de pesquisa ultra secreto usado para transformar praga bubônica e Anthrax em armas, conhecido como Aralsk 7. Essa cidade foi construída adjacente a esse complexo e com o mesmo nome, com uma população de aproximadamente 1.500 habitantes. E hoje ela está abandonada, virou uma cidade fantasma. Eles também desenvolveram armas com varíola e um incidente ocorreu ao realizarem um teste a céu aberto em 71. A arma causou uma epidemia quando foi ativada naquela região, espalhando varíola na população. Meu Deus do céu. Da qual 10 pessoas adoeceram, sendo que 3 morreram. Centenas ficaram em quarentena e 50 mil habitantes da região precisaram ser vacinados. Tem também a Câmara, que a gente pode traduzir como a Câmara, que era um projeto secreto com o intuito de desenvolver novos métodos de envenenamento. Eu acho que é bem comum aquela imagem do russo envenenando alguém com guarda-chuva, que essa história ficou bem famosa, inclusive, né? Esses testes de, enfim, que acabaram se tornando reais nessa questão de você fazer esse envenenamento de político, né? E acho que, inclusive, o pessoal que mais lembra era do próprio Viktor Yurchenko. Que, cara, vou deixar uma imagem de como ele ficou no antes e depois e, cara, sinistríssimo.
Cara, derreteu, mano.
É, era pra ter morrido. Né?
Tava virando lagarto, isso sim.
Mas é russo, né, filho? O cara é ruim.
E muitas dessas pessoas provavelmente foram mortas, né, envenenadas pelo próprio Vladimir Putin, né, que era agente KGB, né? Deve ter matado muita gente, né?
Ah, com certeza.
O Putin é presidente da Rússia à toa, né, cara? O cara tá ali com aquela cara, assim, uma puta de uma barba, parece ter um índio, não tá de bobeira, né?
E é interessante porque, quando a gente tá falando desses experimentos, até desses testes, cara, isso era secreto, e só deixou de ser secreto porque um ou outro agente da KGB, algum ex-espião, acabou revelando esses assassinatos, né? E acabou relatando pra CIA, que mencionaram que armas que podiam atirar líquidos até 20 metros de distância. E de acordo com documentos da CIA em 64, os soviéticos teriam descontinuado a operação de Câmara em 53. Mas é meio que um consenso, né? Acredita-se que esse tipo de pesquisa ainda continua operacional até hoje. Essa questão de você envenenar ex-agentes, oficiais e até crimes políticos. O próprio candidato à presidência, o Viktor Yurchenko, ele era um ex-espião da KGB, né? Então meio que assim, não concordou comigo, morreu. Né?
Ah, todo mundo na Rússia é ex-espião da KGB, né? Qualquer coisa também, essa porra já, né?
Bem, só pra gente finalizar aqui a pauta, a gente tem que falar também do Daesh, o ISIS, do auto-intitulado Estado Islâmico, que ele, enfim, tá aí, né? O Estado Islâmico tá aí, né?
Mas calma aí, mas o Estado Islâmico faz um experimento, ele faz decapitamento.
Sim, só que olha só que interessante. Recentemente, um satélite britânico revelou imagens do Estado Islâmico operando no que parece ser uma escola técnica de rádio.
Eita caralho!
Na cidade síria de Raqqa, onde aparentemente estão construindo armamentos complexos. E também existe um vídeo que mostra o Daesh fazendo alistamento de pessoas com alto nível de estudo. Tem também a possibilidade deles terem recuperado milhares de mísseis abandonados, o que teria aí uma capacidade técnica que nem o outro grupo terrorista teria conseguido antes, né? É pra gente salientar que a gente tá falando aqui de governos. O Daesh, ele não é um governo. O Daesh é um grupo terrorista que ele se auto-intitulou um Estado, por isso auto-intitulado Estado Islâmico, né? O Daesh. E que ele, enfim, tomou conta de algumas cidades, enfim, tá? Esse fuso é todo que hoje em dia a gente já sabe.
Mas aí também, né? Um ouvinte vai comentar assim, não, ele só não é um Estado porque tem que ser reconhecido. É, basicamente é isso. Ele é um Estado pra ele e pra quem reconhece ele, que provavelmente são as pessoas que servem a ele, mas como na comunidade internacional não reconhece, então ele oficialmente não é um Estado.
É, me dá 20 mil homens que eu faço um Estado aqui em São Paulo. Isso não tem cabimento. Não é apenas você, a força bruta, que faz um Estado. Você tem toda... da onde que vem a população. Você não pode simplesmente montar um Estado do nada. Ah, tá, Estado.
Na verdade, pode. O problema é que não é mais assim hoje em dia, né?
Então, não é mais assim.
Vai fundar aí o Mundo Frickstão.
Nossa.
Frickstão, cara. Bora aí, cara. Vamos lá, Frickstão. Vamos dar um nome de um grupo aí, Frickstão. Ah, pior que vamos falar que a gente vai estar imitando a Cracóvia do Dantecast. Então, essa ideia foi ótima, mas não vai ser utilizada. Droga. Maldito Ivan. Enfim. Cara, eu acho que a gente terminou aqui o que a gente tinha pra falar. Realmente é muita coisa, faltou com certeza alguma coisa. Mas lembrando que o podcast, ele não é aqui pra ser uma enciclopédia sobre os assuntos. Ele é um iniciado aí pra você escutar, ficar interessado e a partir daí estudar cada vez mais. E, cara, vocês têm alguma conclusão a tirar desse episódio, a não ser de que a gente vai dormir muito mal essa noite?
Ah, eu tenho. Que se a gente tivesse o mundo Frickstão, eu declararia guerra a Cracóvia.
Não, nós temos relações diplomáticas.
Você, mas eu ia ser presidente e ia ganhar.
Para com isso.
Eu ia fazer de uma forma que vocês morressem e eu ia acusar o Ivan de ter matado vocês. Eu ia vingar a morte de vocês no nacionalismo louco.
Olha aí, ó.
Rafael Che Guevara.
É.
Bolsoel.
Ah, não, aí não. Me compara com o Che Guevara, que os ouvintes mundo vão bugar, vão achar bom ou ruim, não vão saber.
Mas você entendeu por que eu te comparei, né?
Evidentemente, aí você é vilão, não pode ser confuso.
Cara, o que eu tenho pra encerrar aqui é que é aquela frase clássica do ser humano é o pior tipo de gente mesmo. E a tecnologia em si, enfim, é uma coisa que é clichê, né? Ela não é boa nem ruim, mas essa necessidade de aniquilar o inimigo faz com que esse tipo de coisa aconteça. Só que muitas dessas experiências, muitas dessas coisas, elas ultrapassam até o sentido bélico, se é que a gente pode dizer que há algum sentido nisso, o sentido bélico de defesa, e chega num nível de simples sadismo. Por exemplo, as experiências diversas que eram feitas na Alemanha nazista, nenhuma dessas experiências ajudou em nada na medicina. Não teve nada que foi pesquisado que, ah, não, eles fizeram isso, mas agora a gente compreende melhor o cérebro. Isso não. Eles podiam até ter essas supostas, no início, né, supostas intenções bélicas, mas no final tornou-se simplesmente uma coisa de tortura e sadismo.
Então... Isso eu não sabia, não. Eu achei que os Estados Unidos tinham se aproveitado dessas pesquisas para alguma porra. Tem que ser pra matar mais gente.
Não, pesquisa bélica de arma, esse tipo de coisa, sim. Mas na área médica...
Os efeitos aí de remédio, essas porcarias que eles testavam de resistências.
O que eles testaram era muita coisa nessa coisa mais mística e tal, tipo essa coisa de gêmeos. E no nada foi conclusivo e no final acabou vendo que nada que eles achavam era real. E eles também ficavam tentando provar a superioridade da raça alemã, enfim. Nada do que foi feito, só do ponto de vista médico, foi aproveitado. O que os Estados Unidos aproveitou foi pesquisa na parte de aeronáutica, de bélica, etc.
O que foi aproveitado é, não dá certo, não faz mais, tá?
Não, é que é bom a gente salientar que esse é o mau uso da ciência, porque eles queriam fazer esses testes, fazer esse tipo de coisa pra provar o ponto deles, e você não pode fazer dessa forma. Você tem que utilizar, enfim, do conhecimento, e você não pode buscar ali o objetivo que você quer e forçar a barra até conseguir. E no caso, obviamente, que eles nunca descobriram essa suposta superioridade ariana. Tinha muito daqueles conceitos raciais de que o cérebro do negro era menor. Eles acreditavam nessas bobagens, né? E, enfim, qualquer coisa que provasse o contrário, quem é que vai falar que o Führer, que ele tá errado?
Pois é, o problema do fator estímulo são as guerras, né? Se não fosse isso, talvez tivéssemos experimentos que não fossem torturas e que sim gerasse algum benefício para a ciência e para a medicina.
Aprendemos nesse programa que o ser humano é ser humano, e por mais que você diz que não é ser humano, o ser humano faz essas merdas de ser humano mesmo.
Vocês ser humanice.
Tá parecendo o final do He-Man, né? Que sempre tinha um... O que aprendemos no episódio de hoje?
Aprendemos que o Frickstão é muito melhor que a Cracóvia, né? Apesar da gente ter fundado agora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a Ira Croft, que tá aqui comigo.
Gente, obrigada por mais esse programa. Obrigada, ouvinte, por ter continuado. Ficou aqui até o final, escutou todas as nossas besteiras, principalmente as minhas. É isso aí, continue nos ouvindo. Por favor, venha também ouvir o nosso Ponto G, um programa feito por mulheres para todos os gêneros, onde nós falamos sobre mulheres e situações femininas que marcaram a história da humanidade. Não vamos falar sobre atrocidades naquele lugar, não esse tipo de atrocidades, mas vamos falar sobre verdades. Siga a gente, programa underline ponto G.
É isso, gostaria também de agradecer ao Rafael, que não tem nenhum jabá.
Não, eu não tenho jabá, eu sou solitário, eu sou sozinho.
Ai, meu Deus do céu.
O Andrei fica me marcando no Twitter e eu recebo mensagens e o sino fica... É muito estranho, cara. Faz mais isso não, Andrei. Mas, pô, já acho que eu tô aprontando. Ah, tá olhando muito o Twitter, você não mexe no Twitter. Eu falo, gente. Inclusive, ela posta no meu Instagram e diz que sou eu, só porque eu já tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses que eu não postava nada no Instagram. Aí ela, porra, deixa que eu posto. Aí ela posta a cada 3 meses, mais ou menos.
Tá bom, obrigado por atualizar a sua vida, pessoal.
De nada.
Gostaria também de agradecer o Igor Alcântara, que tá aqui com a gente, saindo da jardineira novamente.
Pois é, eu preciso fazer um disclaimer aqui, porque a galera, os ouvintes, assim, tem alguns, uma galera que curte uma conspiração, não tem nenhuma treta, não tava na geladeira, o Andrei me chamou uma porrada de vezes pra gravar, só que nunca dava certo, porque tempo é um privilégio que eu não tô tendo ultimamente, então não segurem as teorias da conspiração, não tem rolo nenhum, aqui todo mundo se ama. Enfim, mais uma vez, para os ouvintes que não lembram, tem um tempo que não gravei aqui, vou chamar para a galera conhecer lá o meu site, conhecer os meus livros, inclusive o meu livro mais recente, Mutua, eu liberei um dos contos lá em audiodrama. Você pode entrar no meu site lá, tem um link lá do Mutua, você vai encontrar lá o download lá para você fazer de um dos contos do livro em audiodrama, ficou bem bacana. Não se preocupe, não é a minha voz, enfim, é outra pessoa que narrou. O meu site é o igoralcantara.com.br.
Olha aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Mundo Freak Confidencial. E é isso. Não olhem para trás.
Até.